Fala pessoal, tudo bem? Como vai? Há quanto tempo não temos o nosso podcast? Tivemos o carnaval, aí depois aquele tempo azedo, eu falei, meu, vou mandar aqui o podcast com esse tempo ruim do jeito que tá, ninguém tá treinando, o pessoal vai ficar mais depressivo ainda do que já está. Mas valeu, né? Quem foi ontem, não ali só no coletivo, mas em outro, quem pedalou ontem viu que foi legal, né? Ter descansado ali alguns dias, a perna estava boa, a noite estava bonita, e deu uma boa motivada aí para fazer algo bem interessante no final de semana. E falando em final de semana, muitos vão competir, né? Temos a tradicional prova de Morretes. É uma prova extremamente complicada. Então, vou dar uma passadinha aqui sobre alguns pontos. E eu não participo de Morretes desde 2012. Eu acho que foi a última etapa de Morretes que eu fiz. Faz bastante tempo. Então, o que acontece? Não, uma coisa que é geral, né? Eu já pedi a. Já venho pedindo isso há muito tempo, mas a galera continua com problema de aquecimento. Meu, não faz aquecimento, faz muito pouco, não marca. Então, aí já complica bastante. Porque quanto mais intensa for a prova, melhor tem que ser o aquecimento. Isso não é questão de querer gostar, não gostar, não. É questão fisiológica e tem que seguir as regras. Outra coisa é assim: o cara termina a prova, faz um testão aqui. Ah, porque isso, porque aquilo. Daí eu pergunto: você fez a mentalização pré-prova da tua estratégia, do que você iria fazer, como iria fazer? Ah, não fiz. Então, mentalização. Você tem que sentar no sábado ou no domingo, a hora que estiver no banheiro ali, e passar na tua cabeça tudo o que você vai fazer. Tudo. Tá? Eu vou chegar, eu vou aquecer, eu vou me posicionar na baia, eu vou escutar a linha de chegada, vou escutar, vou escalar o pelotão. E aí você vai mentalizando, escalou o pelotão, largou, acelera. Opa, aqueles caras são mais fortes que eu. Deixa aí, deixa aí. Os caras são mais fortes, deixa eu ficar aqui no meu nível. Aí você vai controlando ali o teu nível, né? Não tão afogado, para poder responder um ou outro ataque da galera que é o teu disputa. E aí você vai encaixando na prova. 15 minutos, 20 minutos, vai dar aquela desafogada. A prova vai dar aquela acalmada e aí você vai começar a judiar dos seus adversários. Aí você vai lembrar que naquela prova que você pegou pódio, você fez uma ação do quê? De atacar no final de uma subida, de puxar o pelotão, de se esconder. Então você vai lembrar daquelas situações sempre pensando positivamente. Nunca pensando, ai, mas vai vir aquela subida. Ai, mas vai acontecer isso. Não, sempre pensando lá na frente. Pensando, você chegando entre os cinco primeiros, subindo no pódio. Você viu, ó, questão aqui de não deu um minuto aqui. Você viu que a gente já fez toda uma recordação aqui das coisas que são importantes. Tá? Morretes. Tem que escalar o pelotão. O neutro não é muito curto. E a rua ali é um pouco larga. Então vai ter que se enfiar, meu. A galera, tem muita gente que alinha ali e acaba não tendo uma questão tão competitiva, mas fica ali na frente atrapalhando. Você vai ter que ir pelas laterais, vai ter que passar pelo canto, vai ter que se enfiar, vai ter que jogar para. Vai ter que ir para cima. Tá bom? Para a hora que largar, você tá lá quase atrás da moto, atrás do carro. Porque a hora que entrar na estrada de chão, vai afunilando, 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 e se você ficar no enrosco, Aí ferrou. Tá? Se você ficar para trás, vai vir lá uma primeira subida, a galera vai pôr o pé no chão, porque vai travar tudo. Um põe o pé no chão, outro pé no chão, é igual estrada, né? Você vê, chega assim na estrada, tudo fechado, tudo parado. Você, puta, mas o que que aconteceu? Aí de repente começa a andar e, pô, mas não aconteceu nada. Exatamente, porque um freou, o outro freou, o outro freou. E principalmente nas categorias, né, da esporte, no, nas baterias, né, nas largadas 4, nas largadas 5, 6, porque daí você vai pegar o trânsito lá da galera da frente, das outras baterias. Então tem que tomar muito cuidado em se posicionar bem, tá bom? E lógico, ter aquela sensibilidade de saber a hora de tirar o pé, que é uma prova que engana, né? Porque ela é muito, muito rápida. Eu comento muito sobre essa estratégia de prova, né? Hoje, todo mundo que de alguma forma tem algum, já pedalou comigo em alguma situação, vê o quanto eu sou técnico, eu consigo perceber as movimentações, fazer ataques certeiros. Mas é experiência, tá? É experiência. Errei muito, mas errei muito nessa vida. Tá, vou até dar um exemplo aqui. Em 2012, 2012, já que eu falei Morretes 2012, vamos falar aqui de 2012. Eu fui para uma prova em Campos do Jordão, que se chamava Hack MTB, 4 dias de prova. Aí fui lá competir, confusão, galera de nível, né? Nível Brasil, então tinha bastante gente boa, andei legal lá e voltei galo, né? Voltei galo, ah, tô andando bem pra caramba. E aí um final de semana depois, ou 2 finais de semana depois, teve o Campeonato Brasileiro de Marathon aqui em Campo Largo. E aí largou e eu lá na frente do pelotão na categoria, né? Puxando, indo pra cima, e não, tô bem. Rapaz, chegou naquela região lá dos Três Córregos, lá daquela região lá para dentro, lá do Jacuí, confusão. Com 60 quilômetros, caiu o disjuntor de um jeito, mas de um jeito. Eu fui 20 quilômetros me arrastando, me arrastando. Eu só não peguei o carro de apoio, porque, tipo, questão de ego, assim, questão de. Meu, mas por quê? Eu quis andar com o meu. Veio o cara brigando por pódio na categoria. Cara, campeão aí dos 30 e poucos anos. E eu querendo bater guidão com o cara. Me ferrei, tá? Esse é um dos exemplos. Tem vários outros, tá? Eu tinha muito, muito problema com cãibra. Então, ao mesmo tempo que eu tava super, super bem, de repente, a cãibra batia do nada, assim. Então, perdi muitas provas por causa disso. Mas experiência, tá? Tentando corrigir aí a alimentação ao longo dos anos para que a cãibra diminua e principalmente prestando mais atenção, né? Aqui é meu lugar, aqui não é, tiro o pé, tô bem para aqui, não tô bem para aqui. Tomar cuidado. E até fugir aqui. Tá. Aí falando de prova, muita gente sempre tem o interesse, né, de Brasil Ride. Só que Brasil Ride é uma coisa muito complicada, né? Tanto pela questão de muito treino, financeiro e tempo, né? Você ficar uma semana fora, tudo. Então muita gente acaba optando por ir para Botucatu, que é ali em São Paulo, 3 dias de prova, que já é duro, bem duro. E eu tenho percebido recentemente muitas intenções, sabe? De pessoas assim, ah, quero ir para Botucatu, tudo. Meu, tem que ter certa prudência, tá? Porque lá educa, educa muito. E aí a minha pergunta sempre é: você está disposto a levar um tapão e seguir em frente? Ou você vai levar um tapão e vai pôr o rabinho entre as pernas e vai pular fora? Eu já vi muito, muito das duas situações. Gente que levou um tapão e hoje está aí, indo para cima, treinando super bem, e gente que largou, vendeu bicicleta, largou, abandonou. Então tem que tomar bastante cuidado. Qual é o teu perfil? Tá? Qual é o teu perfil? E principalmente questões técnicas, questões de condicionamento. Ah, mas é só 100 quilômetros. Cara, é 100 quilômetros depois de um dia que você já fez 70 e numa região muito, muito diferente do que a gente está acostumado aqui. Tanto pela questão da parte técnica, quanto pela questão de subidas e tudo. Tá? Então, antes de tomar qualquer decisão, vamos discutir junto, vamos conversar, vamos entender, tá? De repente, primeiramente, fazer um desafio aqui do final do ano, do PDK, de 100 km aqui em Campo Largo, né? Ter uma noção do que é, quebrar a cara, e aí depois fazer alguns voos mais longos. A não ser que esteja treinando, né? Se está treinando, está bem preparado, aí é só apurar a técnica e aí vai para cima. E como que eu faço para melhorar o meu nível? O que acontece é assim, não só na bike, mas qualquer outro exercício, tá? O nosso corpo, ele nunca vai melhorar acima do que a gente treina. Então, por exemplo, eu vou usar o exemplo da musculação, porque é mais fácil de entender. Então, eu vou lá e faço 3 séries com 10 quilos. Eu não posso ficar treinando 3 de 10, 3 com 10 quilos, 3 de 10 quilos, e imaginar que um dia o meu corpo vai chegar assim: ah, põe 12. Mas nunca vai acontecer isso. Você vai ter que pôr o 12 e vai ter que fazer ele se acostumar com o 12. Você que vai ter que pôr o 14 e fazer ele se acostumar com o 14. E aí existe estratégias para isso, que é nessa periodização de cores que a gente usa, que é isso. Joga uma verde para poder a amarela ficar mais confortável, aí sobe o nível da amarela, depois joga mais uma verde, cansou, faz uma laranjada, vai lá, joga, né? Vai dar uma pedrada maior, joga uma verde escura, aí depois faz uma vermelha para poder tirar uma folga, porque, entendeu? Então nunca adianta, não adianta a gente ficar imaginando que um dia o corpo vai ganhar condicionamento sem a gente puxar esse condicionamento, tá bom? Então, para isso, nós vamos ter que sofrer em alguns treinos, para que depois eles fiquem confortáveis. Então, por isso que eu sempre falo: se envolva, vai com gente mais forte. Essa pessoa vai elevar o seu nível. E não existe melhor oportunidade de você treinar com pessoas fortes do que o coletivo que a gente faz nas terças e quintas. Ah, mas é difícil. Meu. Que bom que é difícil, sinal que você vai melhorar bastante. Porque você tá pedalando com caras que estão anos na lida, que demoraram muito tempo para chegar onde estão, e eles podem te ajudar muito a acelerar o processo, o teu processo de chegar no mesmo nível. Então, se envolva. Não tem problema sofrer, faz parte. Beleza? E uma das coisas que ajuda, né, é ter mais tempo. E como que a gente tem mais tempo? Acordando mais cedo. Eu percebo que as pessoas que treinam de manhã é porque elas treinam de manhã e não treinam à noite. Agora, eu não vejo cara que treina à noite, às vezes indo de manhã também. Ou o cara que treina de manhã e à noite também, em algumas situações, para dar um gás, entendeu? Para dar um up. Não precisa, por exemplo, para mim chegar a 100 de fitness, eu preciso fazer. Exemplo, tá? Eu não lembro esses números de cor, mas assim, para mim chegar a 100 de fitness, eu tenho que fazer pedais de 14 horas, 16 horas, 14 horas, 16 horas. Só que para me manter os 100 depois, eu preciso fazer 10, eu preciso fazer 12. Entendeu? Então, esse sacrifício que você faz no início é para chegar naquele nível. Depois que você chegou naquele nível, para manter é mais fácil. Você não demanda tanto tempo. Entendeu? Conseguiu vislumbrar isso aí dentro da cabeça? E a gente, né, linkando com isso, a gente nunca pode querer estar sempre na nossa melhor fase. Tá? Eu já comentei algumas vezes, até acho que várias vezes. Se eu puxar de cabeça aqui, nos últimos 15 anos, quais foram os meus top 5 condicionamento? Eu consigo puxar rápido de cabeça. Foi aquela prova, aquela prova, aquela prova e aquela prova. 5 top. Só que, meu, eu não posso querer estar os 15 anos nesse nível. Entendeu? Eu tenho que aceitar que eu tenho que estar no nível aonde eu me divirta nos pedais, aonde eu perceba que eu estou ganhando condicionamento, aonde eu curta fazer o treino. E aí, quando eu for buscar voos mais altos, aí eu passo um pouco daquela puta, tem que ir? Tem que. Tem que fazer aquilo lá que eu não queria? Tem que. Mas em alguns momentos, e eu percebo, tá, que parece não, é que todo mundo quer estar no melhor nível sempre. Sempre quer estar no melhor nível. Meu, você só vai se frustrar, você só vai ficar chateado. Tá bom? Ah, mas aquele cara da elite, ele anda naquele nível há 12 anos, 10 anos. Cara, ele também tem seus altos e baixos. Só que é aquela coisa, a gente é jogador aqui dos times do Paraná. E o cara é jogador da Europa. Entendeu? Então, mesmo ele estando em situações ruins, ele ainda é melhor que a gente nas nossas melhores situações. E a gente tem que entender, tá? Por que que eu usei o exemplo do futebol? Porque eu acho que é mais claro isso. Porque todo mundo já jogou futebol e sabe que lá numa quadra, pô, tem cara que dribla, tem cara que faz um monte de coisa e a hora que a bola cai no teu pé, você fica ciscando. E não vê a hora de passar a bola para o colega para tirar a responsabilidade de levar um gol que não seja a tua cagada. Né? Cara, e é assim, todos os esportes. Tem aquela pessoa que tem um fisiológico diferente, tem a mentalidade diferente, tem uma fisiologia, uma biomecânica. Né? Vamos pegar aí muitos exemplos de atletas. Veja o quanto esses caras passaram dificuldades na vida, né? Que fizeram e que deram força para eles estarem onde eles estão hoje. E que dificuldade que a gente teve? Nenhuma? Nenhuma? A gente sempre teve boas roupas para vestir, sempre tivemos famílias que nos dessem suporte, sempre estudamos em boas escolas, entendeu? Então, estou dando, né, um exemplo, e dando exemplos porque eu quero que às vezes vocês diminuam um pouco a cobrança, né, em cima de vocês, tá bom? Tinha mais uma coisinha para falar com relação a isso. Ai, 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 esqueci. Se eu lembrar aqui, eu já falo, tá? E uma coisa que passou aqui, tá? Que da questão da mentalização na prova do XCO, que é uma largada, né, muito mais explosiva e o risco, né, de queda, tudo é muito maior e de você estragar a tua prova logo na largada. Então eu percebo que sempre nas provas de XCO o nervosismo ali é muito grande, sabe? Então a mentalização se faz melhor ainda, sabe? De você fechar o olho ali na largada e prestar muita atenção para quem acompanha aí o Red Bull TV e assiste as provas de XCO. Você vê que, meu, os caras estão muito focados ali, prestando atenção, não fala com ninguém, porque estão muito mentalizando. Diferente de largada de prova de speed, os caras estão lá batendo papo, confusão, tirando foto, né? São situações diferentes. Uma coisa importante, tá? Tempo já está passando aí, mas vamos lá, tem bastante assunto. Porque ficamos, né, 2, 3 semanas aí sem o podcast, mas eu prometo que é o último. Com relação à energia, tá? Então, assim, a gente terminou um treino, e a partir do momento que a gente encerra o treino, o corpo ele começa a buscar energia no seu corpo. Alimento, digamos, de uma maneira bem simples, alimento para recompor aquilo que foi gasto dos estoques. E ele tem um pico de absorção, que é em torno ali de meia hora, uma hora e meia, é o pico, tá? Depois disso, a capacidade de absorção vai diminuindo. E o que acontece? Não é porque você vai comer 5 mil calorias que o corpo vai absorver 5 mil calorias para dentro do músculo. Os estoques do músculo são limitados. Então você tem que tomar muito cuidado. Então você chega, faz uma alimentação adequada, digamos normal, tá? Aí o corpo vai lá, vai buscar isso, vai recompor os estoques. Porque se você coloca a mais e não entrar dentro da musculatura, aquilo vai virar gordura. Aquilo vai ficar circulando no sangue e vai virar gordura. Então, sempre pós pedais duros, aqueles que se chega em casa bem esgotado, procura fracionar as alimentações. Você faz uma boa alimentação, sem grandes quantidades, dentro desse período que eu falei, meia hora, uma hora e meia. E se você sentir fome depois, se almoçou à 1 da tarde. Se você sentir fome às 3 da tarde, beleza, come de novo às 3 da tarde. Ah, senti fome às 5, tudo bem, vai lá e come de novo às 5 da tarde. Mas sempre porções pequenas, porque tudo que você coloca para dentro vai virar estoque de energia. Agora, se você vai lá e coloca a alimentação do resto do teu dia numa pancada só, o corpo vai absorver aquilo que ele consegue absorver em uma hora e meia, e o resto vai virar gordura. Só que não depois lá às 7 da noite, não adianta achar que ele vai lá e vai buscar essa gordura. Não, para buscar gordura é um outro processo. Então você o quê? Você engordou, criou gordura, engordou e continua com os estoques de glicogênio baixo. Entendeu? O complexo. De repente, um desenho tópico aqui para algum vídeo aí durante a semana. Então, beleza, pessoal? Como eu havia dito, essa semana tá bem atrapalhada com relação aos feedbacks, tá? Eu preciso e eu tô arrumando o meu processo para colocar aqui uma pessoa para me ajudar, colocar pessoas aqui para assumir algumas coisas. É mais simples na operação e eu consegui dar mais atenção aí para todo mundo da forma com que eu gostaria, com treinos mais variados, com feedbacks, né, mais rápidos. Mas para isso eu preciso ter esse tempinho aí, até porque só essa questão do uniforme aí, meu, tirou muito, muito tempo. Valeu, um abraço, bom final de semana a todos e boa prova lá para quem vai competir.